Obrigado, irmão Márcio. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu iniciei na última quarta-feira uma série de mensagens que tem como título Queremos Ver Coisas Extraordinárias. Quatro mensagens nessas quatro quartas-feiras de novembro, mensagens baseadas no mesmo texto. Quatro mensagens diferentes, ênfase diferente, baseadas no mesmo texto. Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Uma pergunta que eu quero fazer para você: qual foi o convidado mais ilustre que você já recebeu na sua casa? Quem foi a pessoa mais importante que você recebeu na sua casa? Você lembra de alguém assim importante, famoso, ilustre? Como você reagiu? Não sei se você lembra de alguém importante que chegou na sua casa, que você convidou, chegou de surpresa, mas como você reagiu quando recebeu na sua casa, de repente, ou convidado, uma pessoa muito importante, muito famosa? Você ficou nervoso? Ficou nervosa? Se sentiu prestigiado pela visita, depois foi correr e contar para todo mundo: olha, eu recebi fulano na minha casa. Quero chamar a sua atenção para a pessoa mais marcante de todas que podemos receber em nossa casa. E o melhor, essa pessoa não vai se sentir como um convidado qualquer, a não ser que você o trate assim. Essa pessoa não vai se sentir como um intruso, um desconhecido, a não ser que você o trate assim. Essa pessoa vai se sentir como integrante da sua família. Essa pessoa vai se sentir à vontade, como se a sua casa fosse a casa dela também. Eu estou falando do convidado mais ilustre, mais importante, mais necessário que podemos ter em nossa casa, mas ele só pode entrar se for convidado. Ele não vai invadir a nossa casa sem ser por nós convidado, e de modo que a nossa porta seja aberta por nós mesmos, para ele entrar. E se ele entrar, ele fará morada permanente. O melhor convidado de todos é Jesus Cristo. E eu espero que nesta noite eu e você passamos a ter Jesus permanentemente na nossa casa. As casas sempre tiveram um papel muito importante na Bíblia. Na cultura do povo judeu, a casa sempre teve uma importância muito grande. A casa era o lugar de exercício da fé, lugar do ensino da lei, lugar do ensino dos mandamentos, lugar para receber visitas, lugar para as pessoas poderem se alimentar, fazer as suas refeições, lugar de festa, sim, naquela cultura. A casa era um lugar de muita celebração, de muita festa. Eles valorizavam muito o interior da casa, como um lugar em que as pessoas se sentiam protegidas, aceitas. Ao longo da Bíblia encontramos Deus realizando muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, coisas extraordinárias Deus fez ao longo da Bíblia dentro de muitas casas. O primeiro milagre que Deus realizou através da vida de Eliseu em Israel foi dentro de uma casa, quando uma viúva endividada, que estava prestes a perder seus dois filhos para credores, ela teve o seu azeite, a sua pequena porção de azeite, multiplicado, e a partir da intervenção do profeta, ela pagou as suas dívidas e viveu da sobra. O mesmo Eliseu, dentro de uma outra casa, em um lugar chamado Sunem, ele orou e Deus ressuscitou o filho de uma mulher. Foi uma casa na Galileia, durante uma festa de casamento, que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Foi uma casa em Betânia, que as duas irmãs, Marta e Maria, receberam Jesus. Marta ficou na cozinha preparando um café, um bolo de milho, enquanto Maria ficou na sala, sentada aos pés de Jesus. Enquanto Marta foi preparar o lanche, Maria ficou na sala, aos pés do mestre. Nessa mesma casa, algum tempo depois, um outro momento triste. Ora, se na mesma casa alegria pode acontecer, a tristeza também aparece. Nessa mesma casa em Betânia, essas mesmas irmãs um dia receberam Jesus com muita tristeza porque Lázaro tinha morrido. Foi ainda em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso, que uma mulher derramou um frasco de perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Foi dentro de uma casa em Jericó que Zaqueu e toda a sua família se converteram. Foi uma casa na região de Tiro e Sidom que Jesus recebeu o pedido de uma mulher, de uma mãe grega, sirofenícia, e ela veio rogar que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Ela não estava na casa dela, mas Jesus estava em uma casa, e da casa onde Jesus estava, ele impetrou a libertação na vida da filha daquela mulher, e ela voltou para a sua casa e encontrou a sua filha liberta. O endemoniado, que vivia numa região chamada Gadara, depois que foi liberto de uma possessão demoníaca, uma legião demoníaca sobre aquele homem, ele foi liberto e foi impelido, comovido a seguir a Jesus pelo caminho, motivado pela sua nova vida, mas Jesus deu uma outra ordem: não, eu quero que você vá para a sua casa e anuncie para os seus o que eu fiz por você. Logo depois desse episódio conhecido, Jesus volta para a Galiléia e na casa de Jairo, dirigente da sinagoga, ele fez a sua filha reviver dentre os mortos. Foi em uma casa em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro de uma terrível febre. Ainda em Cafarnaum, quando estava na casa de um coletor de impostos chamado Levi, mais conhecido como Mateus, que Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. Foi em uma casa em Jerusalém que Jesus instituiu a ceia. E ainda em Jerusalém, foi numa casa que Tomé tornou-se crente. E foi em uma casa em Emaús, já ressurreto, que Jesus apareceu a dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém, atônitos, preocupados. Mas ele fez um caminho com aqueles dois discípulos e na casa de um dos dois discípulos, no partir do pão, ele se revelou. Jesus amava tanto as famílias que fazia questão de se hospedar, se alimentar, descansar, realizar milagres, ensinar, pregar o evangelho, realizar coisas extraordinárias de casa em casa. Desde os tempos de Jesus, as casas sempre foram o centro principal para a pregação e propagação do Evangelho. Portanto, nós devemos fazer da nossa casa um ambiente de salvação, de cura, restauração, refrigério, um ambiente de milagres. A questão é se Jesus tem uma casa em nossa casa. Essa é a questão. Será que ele tem uma morada na nossa morada? Será que ele tem um assento onde nós também nos assentamos? Será que Jesus, ele se assenta à cabeceira da mesa? Será que ele está conosco dentro do nosso quarto? Se Jesus morasse na nossa casa como membro da nossa família, será que ele assistiria os programas de televisão que nós assistimos? As séries que nós assistimos? Os sites que nós acessamos? Será que ele se comportaria como nós nos comportamos dentro de casa? Será? A questão é se Jesus tem uma casa em nossa casa. Ele é o Salvador e Senhor da nossa família. É um morador permanente ou simplesmente um convidado invisível que aparece somente de vez em quando? Está chegando aí uma época em que Jesus é convidado para as muitas casas, na época do Natal, como foi na Páscoa. Ele é lembrado apenas nessas duas ocasiões em muitas casas. Mas parece que depois do Natal ele é posto para fora. Ele é esquecido. Não pode ser assim. É dentro da nossa casa que Jesus deseja estar e permanecer. Mas voltando ao texto que está servindo de base para essa série de mensagens, foi em Cafarnaum, em uma casa, provavelmente na casa de Pedro, cuja sogra foi curada por Jesus de uma terrível febre, que Jesus curou aquele homem paralítico. O milagre foi tão impressionante que todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Foi relendo esse texto, meus irmãos, que eu senti o desejo de pregar essas mensagens, porque eu também quero ver coisas extraordinárias acontecendo na minha casa. Eu quero ver coisas extraordinárias na minha casa. Será que você pode repetir esse meu desejo? Eu espero que seja o seu desejo também. Não diga para alguém que está ao seu lado, não. Diga para você. Hoje, eu quero ver coisas extraordinárias acontecendo dentro da minha casa, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos. Assim seja. Que seja esta a nossa oração. Que o Senhor realize coisas maravilhosas, extraordinárias, de casa em casa. Agora, talvez uma dezenas de pessoas, ou centenas, talvez, assistiram esse culto pela internet. E eu espero que o mesmo Deus que foi dito aqui, eu espero que o mesmo desejo que era o nosso coração aqui hoje, haja no seu coração também, que está dentro da sua casa. Que Deus, meu irmão, minha irmã, na sua casa hoje, realize coisas extraordinárias. Meus irmãos, em muitas casas da nossa cidade, do nosso bairro, neste momento, é uma casa de terror, é uma casa de guerra, de confusão, de tristeza, sentimento de morte, depressão, angústia, divórcio, violência. Só Jesus Cristo, quando está dentro de casa, põe fim em todas essas coisas. É por isso que nós precisamos clamar: Deus, faça maravilhas, coisas extraordinárias na nossa família, dentro da nossa casa. Eu quero ver coisas extraordinárias acontecendo na minha casa. Você também? Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece quando Jesus está em nossa casa? Anote no seu coração. Em primeiro lugar, ele traz alegria. Ele traz alegria. O povo de Cafarnaum ouviu falar que Jesus estava em uma casa da cidade. E diz o texto, tanto o evangelista Lucas, quanto Marcos e Mateus, que uma multidão foi para a porta daquela casa. As coisas em Cafarnaum, antes da chegada de Jesus naquela casa, estavam um pouco paradas. Uma vida talvez monótona, uma vida sem graça, sem gosto, sem cheiro, sem a presença de Cristo. De fato, quando Cristo não está dentro da nossa casa, as coisas ficam sem graça, sem sentido. Jesus traz de volta a alegria perdida, Jesus dá graça à nossa vida. Daí, quando ele chega, o ambiente é transformado, ele traz alegria, traz um movimento bom e santo. A vida com Jesus faz sentido. Com Jesus dentro da casa, ele ressignifica muitas coisas. Eu fico tentando imaginar o movimento em Cafarnaum, das pessoas pelas ruas, correndo, gritando: olha, Jesus está na casa de Pedro, vamos para lá. Elas foram correndo para a casa de Pedro. Causou um alvoroço, um movimento naquela cidade. Eu espero em Deus que o Cristo que está aqui presente neste lugar, nesta casa de oração, possa fazer com que as pessoas lá fora corram para cá. Eu espero em Deus, eu oro ao Senhor, para que neste bairro exista um movimento de alegria, de renovo espiritual, para que as pessoas perdidas, sedentas do Evangelho, corram para cá e tenham um encontro com o Cristo vivo, ressurreto, que faz toda a diferença, que traz alegria. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, o carcereiro levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos da família do carcereiro se alegraram, porque aquele homem passou a acreditar em Deus, em Jesus Cristo, e toda a sua família também se converteu. Paulo e Silas levaram Jesus para dentro da casa do carcereiro, e a chegada de Jesus alegrou todo aquele ambiente. Sim, quando Jesus está na nossa casa, ele traz alegria. Como está a alegria na sua casa? Como está o seu ambiente familiar? Como está o clima na sua casa? As coisas na sua casa precisam de um santo movimento? As coisas lá talvez estejam muito paradas, precisando de um rebuliço espiritual. Convide Jesus para entrar na sua casa. Será que você percebe hoje que falta alegria na sua casa? Hoje é o dia de Jesus estar e permanecer na sua casa. Amém. Para trazer alegria de volta, a alegria que você perdeu. Eu creio nisto em nome de Jesus. E eu oro a Deus para que nesta noite, de casa em casa, a alegria do Espírito Santo traga neste momento um novo momento para a sua casa, um novo ambiente. Mas, em segundo lugar, o que acontece quando Jesus está em nossa casa é que ele traz a esperança. Quando os moradores de Cafarnaum souberam que Jesus estava naquela casa, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. A casa estava repleta, lotada, muita gente do lado de fora. Mas observe que aquelas pessoas foram em busca de algo que preenchesse o vazio do coração. Aquelas pessoas não foram ali em busca de um artista famoso, de um pregador de sucesso. Não. Elas foram em busca de esperança para as suas vidas. A casa de Pedro se transformou em um lugar de esperança para aquelas pessoas. A casa de um servo de Deus atrai a atenção dos vizinhos ao redor para a pessoa de Cristo. Cristo é a esperança. Se Jesus está presente em uma casa, todas as pessoas ao redor vão ser atraídas por causa da presença dele, com a esperança no coração de ter um problema resolvido, uma doença curada, uma questão solucionada. Todos nós temos problemas, mas é Jesus que nos dá esperança, esperança para viver, a esperança para o bairro quando as pessoas veem coisas que estão sendo feitas em uma família que serve a Deus. Coisas que só Deus pode fazer. Será que a sua casa é uma casa de esperança? Onde vizinhos possam olhar lá para dentro e perceber que ali há virtude, que ali há poder, que ali eles podem ouvir uma palavra abençoada e abençoadora? A sua casa exala a esperança no coração do povo, dos vizinhos ao redor? A sua família traz respostas aos anseios da sociedade moderna? Há soluções na sua casa às aflições do povo? A sua casa é um ponto de convergência ou um ponto de divergência? Porque Jesus traz esperança quando está dentro da nossa casa. O que acontece quando Jesus está em nossa casa, em terceiro lugar, anote? Ele traz a palavra de Deus. Naquela casa, Jesus teve uma primeira missão: pregar a palavra, ensinar o evangelho. Evangelista Lucas diz que ele estava ensinando. Marcos diz que ele pregava a palavra, e por pregar a palavra, o poder do Espírito Santo veio sobre Jesus para curar os enfermos. A pregação da palavra tem poder, porque Deus é o Deus da palavra. O Senhor faz maravilhas quando a palavra de Deus é pregada de casa em casa. A pregação do Evangelho, o ensino da Escritura, traz conhecimento, edificação, sabedoria às nossas casas. Jesus pregou a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarregou de fazer o restante. Ano que vem nós precisamos implementar e consolidar melhor as nossas células ou pequenos grupos que se reúnem de casa em casa. É uma força da igreja, é a chamada igreja de duas asas. É a asa da grande celebração, como esta aqui à noite. E é uma outra asa das pequenas celebrações. É a nossa igreja de casa em casa, pregando a palavra, ensinando, curando, libertando. Nós precisamos, no ano que vem, se Deus quiser, abrir mais casas. Quem sabe a sua casa, no ano que vem, vai ser uma casa onde vai hospedar uma célula, um pequeno grupo da nossa igreja. E quando Jesus chega numa casa, ele transforma o ambiente ao redor. Ele traz luz à cidade. Ele traz renovo à comunidade. Quando a palavra de Deus é pregada, traz libertação, traz cura. Então, como está a pregação da palavra, o ensino das escrituras na sua casa? A palavra de Deus é lida, compartilhada em sua casa? Você realiza, por exemplo, culto doméstico com seus filhos? Você tem um momento devocional, você, a sós, ou com a sua família? Você pode usar a sua Bíblia em papel, mas hoje você tem o recurso de instalar uma Bíblia no seu celular, e se o seu celular não é convertido, fale de Jesus para ele. Converta o seu celular, leve ele à presença de Jesus. Instale nele um aplicativo da Bíblia. Aliás, uma propaganda aqui, sem ganhar nada, mas que vale a pena ser feita, eu tenho no meu celular, nos meus dois celulares, aparelhos, aquele aplicativo YouVersion, que foi elaborado pelo pastor Craig Rochelle, lá nos Estados Unidos. E ontem, esse aplicativo alcançou a marca de 500 milhões de... como é que posso dizer? Downloads. 500 milhões de downloads. Olha que coisa maravilhosa. 500 milhões de downloads. Se você não tem, já tem gente aí buscando aí o YouVersion. Ok, eu permito nesta hora. Só agora, tá? Mas baixou, volta para cá, tá bom? Vale a pena, porque nesse aplicativo é uma propaganda gratuita. Eu faço as minhas devocionais por este aplicativo. Há leituras que são maravilhosas. Devocionais, textos devocionais. Então você pode ter a sua Bíblia em papel e a sua Bíblia no celular, não há problema algum. Desde que a sua casa seja uma casa onde a palavra de Deus é pregada, é ensinada. Faz muita diferença, meus irmãos. Quando você começa um dia lendo a palavra de Deus, fazendo a sua devocional, antes mesmo de falar de Jesus, de pregar o Evangelho a outras pessoas, através do seu lar, no seu lar, essa palavra tem que ser vivenciada, praticada. Então Jesus traz a pregação da palavra, o ensino para dentro da nossa casa. É a presença dele que faz isso. Há um desejo no nosso coração de abrir a Bíblia todos os dias, de ler a palavra de Deus, e a nossa mente é renovada todo dia. Mas em quarto e último lugar, o que acontece quando Jesus está em nossa casa é que ele traz perdão e cura. Perdão e cura. Quando aquele paralítico foi levado à presença de Jesus, eles não conseguiram entrar pela porta principal da casa. Vocês conhecem a história? É claro que em alguns momentos dessas quatro mensagens diferentes, algumas ilustrações, frases serão ditas novamente. Então quem estava do lado de dentro não queria sair, obviamente. Quem estava do lado de fora queria entrar, mas não conseguia. Então aqueles quatro homens levaram aquele paralítico por sobre a casa. Fizeram um buraco no telhado. E é interessante esse detalhe do texto, é que Jesus permitiu, a casa não era dele, mas ele estava tão à vontade naquela casa, que ele permitiu que o buraco fosse feito no telhado. Olha como Jesus se sente à vontade quando está na nossa casa. Com certeza, aquele buraco foi consertado depois, eu não tenho dúvida alguma, porque Jesus não deixa nenhuma obra pela metade. Não está no texto, mas aquele buraco foi consertado. Mas por ali, por aquele buraco no telhado, Jesus permitiu que o paralítico fosse baixado cuidadosamente pelos quatro amigos. E quando Jesus olhou para cima, ele parou de pregar por um instante. Ele observou a fé dos quatro. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, homem, os teus pecados estão perdoados. Ele perdoou os pecados daquele homem paralítico e logo depois impetrou a cura. Curou o doente da presença de todas aquelas pessoas que estavam do lado de dentro e do lado de fora também. Imediatamente o homem paralítico se levantou, pegou a sua maca e foi para casa. Ele não estava na casa dele, mas ele foi para a casa dele depois. E sabe o que aconteceu? Ele foi carregando a maca. E sabe mais o que ele foi carregando? Jesus no coração. É assim que Jesus faz com a gente. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente volta carregando aquilo que antes éramos carregados. Chegou carregado em uma maca, foi embora carregando a maca e pronto para carregar outras pessoas para Jesus. É isso que o Evangelho faz. Antes, carregado. Agora, carregador. Quantas pessoas chegaram aqui um dia, pesadas, sendo carregadas por alguém, mas neste lugar você foi restaurado pelo poder do Evangelho e você agora está apto, pronto para carregar doentes à presença de Jesus. É isso que o Evangelho faz. Quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele chega na nossa casa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura as nossas enfermidades, Ele fortalece os nossos braços espirituais para carregarmos outros à presença dEle. Dentro de casa, em família, é o melhor ambiente para a prática e para o exercício do perdão e da cura para os relacionamentos. É o melhor lugar para o milagre se manifestar. Será que nesta noite você precisa perdoar alguém da sua família? Perdoar? Ou liberar perdão para alguém da sua família? Seu cônjuge, seu irmão, seu filho, talvez? Um irmão em Cristo, quem sabe, aqui, que está presente? Porque Jesus, quando está presente na nossa casa, Ele traz perdão, traz cura. Se você quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, mantenha Cristo no centro de tudo que você faz em sua casa. Que Ele não seja apenas lembrado em ocasiões especiais, mas que todo dia você tenha um encontro com Ele, um bate-papo com Ele, um momento a sós com Ele. Aí Ele vai permanecer todos os dias na sua casa. Não será apenas uma figura lembrada em determinados momentos. Quando Jesus está em casa, a alegria chega junto e permanece. Quando Jesus está em casa, a esperança ressurge. Quando Jesus está em casa, a Bíblia, palavra de Deus, é pregada e ensinada. Quando Jesus está em casa, a cura e o perdão acontecem. Quando Jesus está em casa, grandes coisas acontecem, coisas extraordinárias. Quero chamar aqui à frente Natan, toda a sua banda de hoje, que vai louvar ao Senhor com uma canção nesse final. Eu quero convidar você nesta noite, que está presente neste culto, assistindo pela internet, a fazer uma oração convidando, sim, convidando Jesus para estar na sua casa, para estar na sua família. Mas não basta convidá-lo, basta começar convidando, mas dizer: Senhor, permaneça, não vá embora. Eu vou ter sempre encontro contigo. Você não vai se arrepender. Leve Jesus para a sua casa e deixe lá Ele, numa figura de destaque, num lugar de destaque. Sirva Jesus na sua casa também. Seja uma testemunha de Cristo na sua casa também. Quero convidar você a convidar Jesus para o seu casamento, para a sua família, para a vida dos seus filhos, para Ele trazer de volta aquilo que o inimigo tentou tirar de você. Quem sabe a alegria, a esperança, quem sabe o prazer de estar na presença de Deus, escutando os seus ensinos, lendo a palavra, pregando o Evangelho. Quem sabe falta perdão dentro da sua casa, cura dentro da sua casa. Convida Jesus para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Faça a sua parte, convida. Tenha encontro com Ele todos os dias. E Ele vai permanecer e vai fazer milagres no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Há uma canção, Natan, queria apenas cantar o estribilho. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com as minhas estruturas, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade. Quero andar conforme o Senhor quer. Zaqueu um dia levou Jesus para a sua casa. Foi citado aqui hoje, Lucas capítulo 19. Desceu de uma árvore e levou Jesus para casa, para nunca mais sair da casa dele e do coração dele. Foi uma caminhada alegre, da árvore à casa. A vida de Zaqueu foi transformada. E quando ele chegou em casa, sabe o que aconteceu? Houve salvação na casa. Porque da árvore à casa, Zaqueu foi salvo. Mas quando chegou na casa, a família foi salva. Olha como Deus faz as coisas de modo perfeito. Entra na minha casa. Vamos cantar esse louvor?